Espelho, meu lindo espelho. Eu até já sei a resposta, mas vou perguntar a si mesmo. Espelho, espelho meu, existe nesse mundo alguma mulher mais linda do que eu?
Ó, nobre senhora, desta vez a resposta é diferente. Existe sim uma mulher mais bela. Na floresta, a Branca de Neve.
Maldição! Como aquela menina se atreve a ser mais bela que eu? Preciso dar um jeito nisso. Já sei. Vou preparar uma poção mágica e colocar em uma maçã. Ninguém recusa uma maçã. Vou dar para a menina de presente e ela vai dormir eternamente.
Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Reportagem Especial, a maçã nossa de cada dia.
Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais.
Na cesta de frutas no centro da mesa, na cozinha, uma fruta se destaca, por vezes vermelha, vistosa, chegando a brilhar. Em outras ocasiões, é verde, contrapondo os tons de amarelo das bananas. É a maçã, fruta presente no dia a dia de boa parte dos brasileiros.
Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo recente que comer maçã era luxo. A fruta era importada. Cara, a pesquisadora Regina Lúcia Sugayama lembra bem desse período.
Há 20 anos atrás, eu lembro quando era criança, faz bem mais que 20 anos, quando a mãe chegava em casa com maçã, das duas uma, ou é porque o pai ganhou na loteria, ou porque tem alguém muito doente em casa. Então quando chegava maçã em casa era muito caro, comer maçã era uma coisa muito cara.
Como destacou a Regina, a maçã era para ocasiões especiais. Ocasiões que algumas vezes não eram boas. Está doente? Come uma maçã que ajuda. E isso de fato acontece, já que a fruta é rica em diversos nutrientes, como nos informa a nutricionista Adriana Nunes.
A maçã, ela é rica em várias vitaminas. Ela é rica em vitaminas do complexo B, que são boas, por exemplo, pro cérebro. Rica em vitamina C, que ajuda o nosso sistema imunológico. E ela é rica em fibra. Hoje em dia, uma grande parte das nossas doenças é pela nossa pouco consumo de fibras.
Sabor, saúde e histórias. Luiz Dorini, carnavalesco catarinense, recorda que a maçã ultrapassou sua função alimentícia para se transformar em um símbolo cultural, presente, por exemplo, em diversos contos infantis.
É bem comum, retratada na literatura, da poesia popular, né? Essa coisa do aluno querer agradar a professora, levar a maçã mais bonita, a mais vistosa, enfim, para entregar a ela. Que daí é ali que deu o gancho das histórias infantis, né? A maçã da Branca de Neve.
Pronto, já estou bem disfarçada. Deixa eu pegar a maçã e entregar para a Branca de Neve. Com a poção mágica que preparei, essa maçã terá um sabor bem indigesto.
Olá, nobre senhora. Por que bates na minha porta?
Por nada, minha filha. Na verdade, vi essa casa tão bonita, tão arrumada, que resolvi bater aqui para te dar um presente. Tome! Fique com essa maçã. Pode ter certeza que é a mais saborosa do mundo.
Oh, quanta gentileza! Mas espera aí, minha senhora, por acaso essa maçã é brasileira?
Brasileira? Bem, não. Existe produção de maçã no Brasil?
Existe sim, minha senhora, e as maçãs do Brasil é que são verdadeiramente saborosas. Essa aqui não deve nem chegar perto. Agradeço o presente, mas vou ter que recusar. Passar bem.
Mas minha filha, espere um pouco. É só uma mordidinha.
madrasta não esperava pela recusa de Branca de Neve. Mas a bela moça da floresta queria comer uma saborosa maçã brasileira. E o plano da malvada mulher não deu muito certo. Branca de Neve, em sua juventude, já se acostumou a comer maçãs do Brasil, em contraste ao que acontecia nas décadas passadas, quando o país importava a fruta. Moisés Lopes, diretor da Associação Brasileira de Produtores de Maçãs, lembra que hoje o país é praticamente autossuficiente na relação produção-consumo.
No finalzinho da década de 70, de cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9 eram importadas e caríssimas. Hoje, de cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9,1 maçãs são nacionais. São essas maçãs saborosas. É, a Fuji, aqui de São Joaquim, com a sua suculência e sabor, que são consumidas pelo consumidor brasileiro, em sua maioria, e que também são exportadas. Porque o consumidor estrangeiro aprendeu a apreciar, né, o sabor da maçã brasileira.
Moisés nos conta que a maçã já leva a medalha de bronze entre as frutas consumidas no país.
E a maçã, atualmente, é a terceira fruta mais consumida no Brasil. A gente só fica atrás da laranja e da banana. Nós popularizamos o consumo de um alimento altamente nutritivo e que até pouco tempo atrás era elitizado, né? Poucas pessoas podiam consumir maçãs.
E a produção nacional de maçã vive um momento tão especial que o mercado interno já está ficando pequeno. A pesquisadora Regina Lúcia diz que fica feliz ao viajar pelo mundo e observar que a fruta brasileira já está ganhando reputação.
Que o Brasil exporta maçãs e quando a gente viaja para outros países e fala isso, muitas pessoas perguntam, como assim, mas o Brasil produz maçãs? As pessoas muitas vezes não têm conhecimento, mas a gente exporta maçãs. A gente exporta 5% da produção de maçãs, hoje é exportado. São 44 países no mundo inteiro, né? Então, acho que o setor da maçã realmente dá um show de bola quando o assunto é competitividade, né? Tanto dentro quanto fora do país.
Coração de maçã, uma fruta aqui dentro do peito, que vive e não fala, tomada de horror pelos mistérios do mundo exterior.
A maior parte da produção brasileira de maçã está concentrada no sul do país, mais especificamente na região catarinense liderada pela cidade de São Joaquim. Moisés Lopes nos traz outro dado relevante. O Brasil já é o 12º produtor mundial da fruta, concorrendo diretamente com países de clima temperado. Em teoria, o melhor habitat para as macieiras.
O setor da maçã, ele tem em torno de 4.300 produtores de maçãs, a maior parte deles aqui nessa região de São Joaquim, em torno de 2.400 produtores. Nós temos uma área cultivada ao redor de 36.300 hectares. O Brasil, ele produziu nessa última década anualmente uma média de 1.200.000 toneladas, o que nos coloca como 12º maior produtor mundial de maçãs. Lembrando que até 2,5 gerações de pomares, se a gente levar em consideração que um pomar tem uma vida útil ao redor de 20 anos, nós não produzíamos maçãs. É uma cultura recente.
Mas a produção de maçãs encontra os mesmos desafios de todas as culturas agrícolas brasileiras. Um deles, lembrado em audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado sobre a cadeia produtiva da maçã, é o êxodo de jovens do campo. Como o setor é recente no país, muitos jovens sequer eram nascidos quando seus pais começaram a produzir. Alguns deles não encontram apoio para permanecer no campo, implantando, por exemplo, novas tecnologias, como afirma Aldair Filho.
Um apelo de um jovem fruticultor que está lá no campo, batalhando por trazer melhorias para o longo da vida. Então, todos aqui que estão presentes são fruticultores. Todos têm seus filhos, mas muitas vezes, por falta de incentivo do governo, o jovem fica no campo, o jovem está indo para a cidade. Não tem como ficar no campo sem incentivo do governo.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, afirma que a questão dos jovens do campo deve ser prioridade na elaboração de políticas públicas no setor.
Os jovens brasileiros hoje são empreendedores, eles têm conhecimento, têm acesso. Agora, como vão fixar na atividade econômica sem o devido apoio, não só à tecnologia e à extensão rural, mas sobretudo em acesso a crédito e à proteção e à educação de vocês?
Outro desafio no setor macieiro é a questão climática. A irregularidade dos fenômenos nos últimos anos vem trazendo prejuízos consideráveis para diversos setores agrícolas do Brasil. No caso da maçã, um dos inimigos é o granizo. O custo do pomar já é alto e a perda da produção de um ano é uma verdadeira tragédia, como informa Moisés Lopes, da Associação Brasileira de Produtores de Maçãs.
A maçã é uma cultura perene, exige um altíssimo investimento. Um produtor ele vai lançar a mão aproximadamente de R$50 mil por hectare para fazer a implantação de um pomar sem cobertura. E além disso, ele vai ter um valor de custeio, não estou falando de custo, estou falando de desembolso, de custeio, entre R$25 a R$30 mil e uma cultura de alto risco climático.
A senadora Ana Amélia aponta uma das soluções para o problema, a busca por recursos para o financiamento de coberturas de pomares, principalmente para os pequenos produtores. A medida, como destaca a senadora, pode ser mais barata para o governo que o subsídio do seguro rural.
Como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. Se este pequeno produtor perde por causa do granizo a produção, ele perde toda a renda do ano. E aí, a saída é o seguro. Então, mais barato do que o seguro para o poder público é dar essa linha de financiamento para o pequeno agricultor, porque aí ele estará protegido do efeito negativo da perda por granizo, se o granizo ocorrer naquele ano, naquela safra.
No próximo bloco da reportagem especial A Maçã Nossa de Cada Dia, você vai saber mais alguns desafios da produção de maçã no Brasil e como a fruta pode auxiliar para uma saúde mais equilibrada.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.